Tio e sobrinho são flagrados furtando carne no supermercado em Salvador. Eles são negros. Eles são rendidos pelos seguranças. Eles são entregues por esses seguranças a traficantes da vizinhança. Eles são executados por esses traficantes. Mais um episódio chocante no Brasil de 2021. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Yasmin Santos e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 10 de maio de 2021, dia em que a Polícia Civil da Bahia prendeu três seguranças e o gerente de uma loja da rede de supermercados Atacarejo em Salvador, além de outras quatro pessoas suspeitas de envolvimento nas mortes de Bruno Barros da Silva, 29 anos, e do seu sobrinho Ian Barros da Silva, 19 anos, no dia 26 de abril.
Naquele dia, os dois foram flagrados furtando quatro pacotes de carne no atacarejo do bairro de Amaralina. Horas depois, seus corpos foram encontrados no bairro de Brotas, a cerca de 8 quilômetros dali. Hoje, a Polícia Civil confirmou que Bruno e Ian, dois homens negros, foram entregues por funcionários do supermercado a traficantes do bairro do Nordeste de Amaralina.
Nós não vamos tolerar esse tipo de crime bárbaro que aconteceu no Nordeste de Amaralina, onde dois seguranças, não sei, ao invés de chamar a polícia para resolver o problema, que é o comportamento correto, adequado, a polícia tem nada para isso, ela sabe fazer as coisas na medida certa. Não, eles chamaram os traficantes, quer dizer, eles chamaram o poder paralelo, porque existe essa mentalidade, bandido bom é bandido morto, e os rapazes nem bandidos eram.
Esse que se ouviu aí é o Ricardo Mandarino, secretário de Segurança Pública da Bahia, numa coletiva hoje de manhã depois da operação da polícia no atacarejo. Logo depois do crime, em 26 de abril, fotos de Bruno e Ian circularam na internet, ambas após eles serem rendidos pelos vigias do supermercado. Uma dessas fotos foi tirada nas dependências do estabelecimento, com os pacotes de carne, e dá pra ver parte do corpo de um segurança. A outra é tirada de cima para baixo e mostra os dois sem camisas, sentados no chão. Essa segunda foto teria sido tirada quando eles já estavam sob a guarda dos traficantes.
Familiares logo fizeram a denúncia do conluio entre traficantes e funcionários do atacarejo, que resultou na morte bárbara dos dois homens que foram torturados e desfigurados. Depois de ser pego pelas seguranças, Bruno mandou uma mensagem de áudio para uma amiga pedindo dinheiro emprestado para pagar as carnes.
Oi, parceiro, se liga, eu rodei aqui no Nordeste aqui, vai ver se desembolam direito, se é de R$100 vai me pagar as carnes que eu peguei aqui, Bessão. Bessão já tem 200 lá, Bessão, vai ver se você ganha esse dinheiro aí.
Primeiro, o Bruno pediu R$700 para pagar as carnes. Depois, mandou mais um áudio dizendo que tinha juntado R$200, pedindo para a amiga inteirar o valor. Essa mensagem foi divulgada pela imprensa baiana e disponibilizada para a polícia. A amiga, que não teve a identidade revelada, afirmou que o Bruno telefonou para ela pedindo que ela chamasse a polícia militar. Quando a PM chegou ao atacarejo, funcionários disseram que o fato não tinha ocorrido. Tampouco foi registrado um boletim de ocorrência pelo roubo das carnes.
A delegada Andréa Ribeiro, responsável pela investigação, disse que imagens da câmera de segurança, depoimentos de testemunhas e o histórico de violência de seguranças do supermercado levaram a Polícia Civil a concluir pelo envolvimento dos vigias na morte de Bruno e Ian. Ela afirmou não haver evidências de que a direção do atacarejo soube do crime. Na época dos homicídios, a empresa divulgou uma nota dizendo que atua rigorosamente de acordo com a lei.
Nessas duas semanas entre os assassinatos de Bruno e Ian e a prisão de suspeitos, familiares e representantes do movimento negro da Bahia organizaram uma série de manifestações pedindo justiça. Não foi a primeira vez que mobilizações do tipo foram registradas na história recente do país.
Episódios de racismo e violência em supermercados têm sido comuns no Brasil. pelo menos 3 casos tiveram grande repercussão recentemente. Em 2019, um adolescente de 17 anos foi amordaçado e chicoteado num supermercado Ricó, em São Paulo, depois de ter sido pego furtando 4 barras de chocolate. Esse ato chocante foi registrado em câmera, com vídeos e imagens circulando em redes sociais. Nesse mesmo ano, um rapaz de 19 anos morreu sufocado por um vigilante de uma unidade do Extra na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Em 19 de novembro de 2020, véspera do Dia da Consciência Negra, João Alberto Freitas, de 40 anos, foi morto a socos e chutes por vigias de um supermercado Carrefour em Porto Alegre.
Mortes injustificáveis, com gatilhos diferentes, mas com alvos lidos da mesma forma pelos agressores. Seja por causa de um furto ou de um bate-boca, é difícil imaginar que uma pessoa branca fosse submetida ao mesmo tratamento. E no caso em que a vítima tenha cometido algum crime antes de ser condenada à morte ou de ser torturada, acaba imperando a lógica do bandido bom é bandido morto, como agora em Salvador. Ou do CPF cancelado, se a gente for dialogar com o vocabulário atual.
Em 2017, o Nexo conversou com a Silvia Ramos, da Rede de Observatórios da Segurança Pública, que analisou quem acaba sendo mais impactado por esse tipo de discurso. Ela disse que um policial ou um segurança privado que executa um criminoso sabe que está fazendo algo ilegal, mas não acha que aquilo é ilegítimo nem imoral, e que o perfil de quem morre nessas situações é crucial para entender essa dinâmica. Ela disse assim, abre aspas, "Quando alguém fala bandido bom é bandido morto, tá falando que jovem negro, pobre, de periferia, morto, não é problema meu." Fecha aspas.
Além desses casos terem em comum a violência extrema contra pessoas negras, todos são crimes cometidos por trabalhadores vinculados à segurança privada. A legislação que normatiza a atividade de segurança privada no Brasil data de 1983 e sofreu inúmeras alterações desde então. A partir de 1994, o texto passou a definir como segurança privada as funções desenvolvidas em prestação de serviços com os seguintes perfis: vigilância patrimonial de estabelecimentos públicos ou privados, segurança física de pessoas e o transporte de valores.
A lei estabelece o cumprimento de 7 requisitos para que alguém possa se tornar segurança, entre os quais ser maior de 21 anos, ter sido aprovado em curso de formação específico da atividade e não possuir antecedentes criminais registrados. Além disso, é necessário que o profissional seja devidamente registrado no Departamento de Polícia Federal. A partir desse momento, ele passa a ter a Carteira Nacional de Vigilante. O documento tem validade de 5 anos e deve ser portado pelo profissional sempre que está em serviço.
Num texto publicado pelo Nexo, o cientista político André Zanetic, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, lembrou que pela lei, seguranças privados têm tanta prerrogativa para coibir um delito quanto outros cidadãos. Ou seja, se vai haver algum flagrante, tem que chamar a polícia. Há algo em torno de 700 mil pessoas trabalhando como vigilantes no país, segundo dados de 2017 da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores.
Nesse material do Nexo, José Jacobson Neto, da Associação Brasileira das Empresas de Vigilância, dizia que a grande maioria dos problemas envolvendo segurança privada é provocada por clandestinidade. É frequente, por exemplo, a presença de policiais que fazem bicos nesse tipo de serviço, mas que não têm a preparação necessária. Também pode ocorrer, de acordo com ele, a contratação de outros profissionais, como porteiros e fiscais de piso, para exercer a função que compete aos seguranças privados. Aí entra a questão do despreparo.
Em 2016, o relator especial da Organização das Nações Unidas para Execuções Sumárias, Arbitrárias e Extrajudiciais, Christoph Heinz, recomendou maior controle por parte dos governos dos serviços de segurança particular. Ele disse então que, abre aspas, o uso desregulado ou inadequado da força por provedores privados de segurança pode comprometer gravemente a proteção do direito à vida, fecha aspas.
O alerta surgiu no momento em que a ONU reconheceu que serviços de vigilância privativos haviam se tornado um grande mercado ao redor do mundo. Bom, esse aspecto da segurança privada se une ao debate sobre o racismo e sistemático desrespeito aos direitos humanos no Brasil, temas com os quais tem sido impossível não se deparar no noticiário.
Neste domingo foram registradas 943 mortes por Covid no Brasil. Foi a primeira vez em 69 dias que esse patamar ficou abaixo de 1.000. mas não há motivos para relaxar. Além dos números serem muito altos, uma nova explosão de casos da doença está no radar. O motivo vem de Manaus, como o Estevão Bertoni vai explicar para a gente. Estevão, que sinais são esses vindos da capital do Amazonas?
O epidemiologista Gesen Orellana, da Fiocruz do Amazonas, divulgou na semana passada um alerta sobre o risco de a segunda onda de Covid-19 no estado voltar a ganhar força. No começo de 2021, o sistema de saúde do Amazonas entrou em colapso por causa de uma explosão de casos da doença. Pacientes morreram por falta de oxigênio nos hospitais. Segundo o alerta, os casos de síndrome respiratória aguda grave pararam de cair no estado e os novos casos de Covid-19 já voltaram a subir desde meados de abril. Para o pesquisador, a reabertura das atividades foi muito precipitada. Eventos com até 100 pessoas foram liberados, assim como as aulas presenciais. Isso tudo com uma nova cepa mais transmissível do vírus circulando. Ainda não se atingiu um patamar seguro da pandemia para a retomada das atividades. Por isso, o epidemiologista defende uma revisão das medidas para evitar uma nova tragédia.
E por que isso preocupa as demais regiões do Brasil?
O Amazonas foi até aqui a primeira região a entrar em colapso no país, tanto na primeira quanto na segunda onda. Isso pode ser explicado pelo clima na região, que é diferente do resto do Brasil. De dezembro a maio acontece o chamado inverno amazônico, que é a temporada mais chuvosa do ano, quando aumenta a circulação dos vírus respiratórios. O estado acabou servindo como um alerta para o resto do país. O que está acontecendo lá em relação à permanência da segunda onda em patamares altos já pode ser observado em outras regiões, onde os casos já estão voltando a subir. No Sudeste, por exemplo, o período de maior incidência dos vírus respiratórios é agora, de março a julho, o que é considerado mais um elemento que pode complicar a situação da pandemia.
Valeu, Estevão. O texto dele vai estar disponível amanhã em nexojornal.com.br. Hoje, excepcionalmente, a gente está sem o comentário internacional do João Paulo Charlot.
Do crime bárbaro contra dois homens negros em Salvador, aos sinais de uma nova explosão de casos de Covid em Manaus, durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Yasmin Santos, participação de Estevão Bertoni e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!